Hoje nós vamos falar sobre o mal de Parkinson. Nós estamos na linha com a doutora Bruna Mendonça, ela é neurologista. Doutora, o que é exatamente essa doença?
É uma doença degenerativa que ela acontece pela degradação de alguns neurônios da camada nigrostriatal, da sequência nigrostriatal, que vai provocar alterações de movimento, entendeu? Então, o que é que acontece? O paciente vai começar a ter alguns sintomas, como rigidez, o paciente começa a ter dificuldade para caminhar, o paciente vai ter tremor de repouso, ou seja, ele está lá paradinho assistindo televisão e a mão fica tremendo, vai ter lentificação do pensamento, lentificação da fala, e aí isso tudo vai corroborar no diagnóstico, que é clínico.
Como é que ocorre essa doença, doutora? Ela é hereditária ou existe alguma causa específica para a pessoa desenvolver o mal de Parkinson?
Então, tem o Parkinson primário, que é uma predisposição que a pessoa já nasce, não é hereditário, entendeu? Então, assim, o paciente ele já nasce com essa predisposição. Então, não existe ainda nada que a gente possa fazer para impedir que ele vá desenvolver. Se o paciente for desenvolver, ele vai desenvolver, entendeu? E aí, quando começar a ter os sintomas, a gente pode fazer o diagnóstico. Só que também tem o Parkinson secundário. Às vezes, secundário é um AVC nessa região. Às vezes, secundário é um pequeno tumor dessa região. É por isso que é importante procurar um médico, um neurologista, para poder fazer essa separação das hipóteses.
Então, na verdade, o mal de Parkinson é congênito, né? Ou seja, a pessoa nasce com essa predisposição, né? De acordo com a senhora. Doutora Bruna, tem algum exame que a gente consiga fazer antes, assim, ainda criança, para saber se a pessoa vai desenvolver? E existe alguma coisa que pode ser feita depois dessa descoberta, se houver esse exame?
Não tem exame, infelizmente, ainda não criaram exame. Tem alguns exames, como, por exemplo, o ultrassom da substância negra, que ele determina o Parkinson, às vezes, no início dos sintomas, para poder fechar o diagnóstico, entendeu? Mas algum exame que dê uma predisposição do que vai acontecer, não tem ainda, infelizmente.
E como é que começa a se manifestar o mal de Parkinson? Tem alguma idade em que ele começa a se manifestar?
Geralmente, os pacientes começam a ter manifestação de Parkinson a partir de 60 anos. Porém, tem pacientes que têm Parkinson bem mais jovens, às vezes com 50, 40, às vezes já vi até casos com 20 anos. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer, entendeu? O Parkinson, quando ele ocorre nos pacientes mais jovens, ele é mais agressivo, ele é mais exuberante, os sintomas. Quando o Parkinson é um paciente mais idoso, ele vai acontecendo de maneira mais degradativa. Então, assim, geralmente os pacientes que chegam no consultório são pacientes da terceira idade. A grande maioria dos pacientes são da terceira idade.
E, doutora Bruna, quais são os primeiros sintomas, assim, que a pessoa percebe em si e tem que chamar atenção para que ela vá ao médico?
Um dos primeiros sintomas do Parkinson, antes até do que o aparecimento do tremor, às vezes o paciente evolui com redução da capacidade do olfato.
Ah, no olfato?
Ele começa a perder a capacidade do olfato. E tem alguns outros sintomas, como, por exemplo, seborreia, alguns outros sintomas que a gente chama de sintomas atípicos. E, às vezes, depois de um tempo, acaba apresentando Parkinson, entendeu? Não todo mundo que tem seborreia, todo mundo que tem a perda do olfato, que vai ter Parkinson, não é isso. Mas são sintomas que, durante a história, isso pode, a gente pode buscar e, geralmente, a gente observa nesses pacientes.
Então, quando a pessoa percebe que não está mais sentindo o cheiro das coisas, né, doutora? Então, já é uma preocupação. Então, pessoas com mais de 60 anos, que é o normal de acontecer, devem prestar muita atenção nisso, né? É no olfato. Exatamente. E o outro sintoma que a senhora falou, foi qual?
Aumento da oleosidade da pele.
Aumento da oleosidade da pele, né? Mas não é que todas as pessoas que têm pele oleosa, como
não,
a senhora falou, que vão desenvolver,
não,
né?
Não, ninguém fica preocupado por causa disso, é só uma observação que é feita, entendeu? Então, assim, eu nunca tive isso, comecei até agora, é interessante procurar e começar a investigar direitinho.
Aí, doutora Bruna, começa com o olfato, essa doença se desenvolve vagarosamente ou depende de pessoa para pessoa? Existem casos em que essa doença se desenvolve muito rapidamente?
Tem alguns casos, são raros, mas tem. Tem o Parkinson atípico, né? Que é a degeneração, tem algumas degeneração combinada, entendeu? Tem algumas outras Parkinsons que são atípicos, que eles têm a manifestação mais rápida. O Parkinson clássico, ele tem uma evolução muito mais lenta, entendeu? Então, o paciente vai tendo sintomas, mas às vezes ele só procura o médico depois de 2, 3 anos, porque aquilo ali ele conseguia conviver. E só com o decorrer do tempo é que ele vai ficando mais preocupado e ele vai procurando alguém. Mas geralmente tem uma evolução mais arrastada, o Parkinson clássico.
O clássico mesmo, que normalmente costuma afetar as pessoas, né? Esse se desenvolve mais lentamente. Esse lentamente, doutora Bruna, é como? É, a cada ano, que a pessoa... Como é essa degeneração nervosa? Como é que acontece? Afeta primeiro os braços, as pernas, o olfato, o paladar? Não, como
paciente,
é?
Cada paciente vai ter um quadro clínico diferente. Tem alguns que afetam mais as pernas, tem outros que afetam mais os braços, entendeu? Mas, assim, o que é importante é observar a evolução. Esses pacientes geralmente começam com tremor de repouso, ou seja, palavras que nunca levam e o braço fica tremendo, sem ele querer, ou então a perna fica tremendo. Ou então começa com a rigidez, um aumento muito grande da dificuldade para caminhar. Para caminhar, acaba tendo uma dificuldade enorme, porque o paciente não consegue ter a marcha automática. Ele perde a capacidade da marcha automática. E aí fica com muita dificuldade de dar as primeiras passadas, fica com muita hesitação da marcha. Então, a gente nota isso, tanto o tremor de repouso, quanto a dificuldade, essa rigidez no corpo também. A gente nota esses dois principais fatores.
Então, ele começa a se desequilibrar um pouco quando anda, né?
Isso.
Como é que as pessoas podem... Existem fatores de risco? A senhora falou que a pessoa já nasce com essa predisposição. Mas existem fatores de risco que podem vir a desencadear o mal de Parkinson antes do seu tempo, no caso das pessoas com essa predisposição?
As pessoas com a predisposição, não. Mas, por exemplo, tem o Parkinson secundário. Às vezes, secundário é alguma medicação, entendeu? Principalmente aos psicotrópicos. Secundário ao uso de agrotóxico, entendeu? Secundário ao uso de flunarizina a longo prazo. Então, assim, a gente tem que fazer uma história clínica muito bem feita para tentar caracterizar qual é o Parkinson do paciente, se é um Parkinson primário ou um Parkinson secundário, entendeu? E depois disso que a gente vai tratar, vai seguir a linha do tratamento, porque vai depender do diagnóstico. Então, é por isso que começou a sentir alguns desses sintomas, tremor de repouso, dificuldade para caminhar, às vezes tremor da cabeça, a cabeça fica tremendo, ou então o queixo fica tremendo, que também pode acontecer, é interessante procurar um médico para poder fazer uma avaliação um pouquinho mais completa.
A senhora tocou num assunto muito, muito, muito importante, doutora, em especial para os nossos ouvintes da Amazônia, muitos, a grande maioria deles são agricultor, né, familiar, e eles usam, às vezes, né, acontece de usar os agrotóxicos, e existe esse Parkinson, como a senhora falou, secundário. Como é a utilização de agrotóxicos causando mal de Parkinson? Que cuidados que as pessoas devem ter?
Então, o cuidado que deve ter para a aplicação dos agrotóxicos é o uso de equipamento de proteção individual e seguir sempre a orientação do produto. Ah, é para usar luva? Vai usar luva. Ah, é para usar máscara? Tem que usar máscara. Ah, é para usar roupa total de proteção? Tem que usar roupa total. Então, cada produto vai ter uma especificação diferente. O que é importante é o paciente ter essa consciência e seguir essas orientações. Porque o grande problema dos agrotóxicos não é a curto prazo, geralmente é a longo prazo. É o paciente que usa hoje, mas ele só vai ter um problema secundário, aquele veneno, aquele produto, daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Então, por isso que é muito importante que o produtor, que o paciente, sempre leia e sempre veja quais são as orientações do uso, para que não se exponha a riscos desnecessários.
Agora, doutora Bruna, como é o tratamento? Eu acho que esse tipo de doença, eu acho que a família toda acaba se envolvendo, né? Como que é o tratamento do mal de Parkinson? É utilizando muitos medicamentos? Como é que é?
Então, vai depender da idade do início. Se o paciente começa a ter sintomas antes dos 60 anos, a gente usa uma classe de medicação. Se começa depois dos 60 anos, a gente usa uma outra classe, que são os derivados da levodopa. Então, a gente vai ver a necessidade do paciente em decorrência da medicação. E aí, com o uso da medicação, a gente vai ver se acrescenta outras medicações ou não. É um tratamento individualizado, mas depende do paciente para paciente.
E quais os cuidados que a família deve ter com uma pessoa que está em casa desenvolvendo mal de Parkinson? Porque essa é uma doença progressiva, como a senhora falou, não é isso, doutora?
Com certeza, exato. Os principais cuidados é evitar queda, porque o paciente com Parkinson ele pode cair mais fácil por causa da dificuldade de caminhar dele. Então, evitar tapete dentro de casa, evitar degrau dentro de casa, entendeu? Porque isso tudo dificulta a mobilidade do paciente dentro da sua própria casa. Adaptar o banheiro, entendeu? Para sempre ter aquelas barrinhas do lado do vaso sanitário e dentro do chuveiro, para que o paciente possa se segurar, se ele eventualmente ficar tonto. Então, assim, tudo que puder ser feito para evitar quedas, porque como o paciente com Parkinson é um paciente da terceira idade, quedas com pacientes da terceira idade são extremamente perigosas, porque os ossos desses pacientes não são mais ossos tão resistentes. Então, fraturas, em quadros desse tipo são muito mais frequentes, então tem que ser evitado as quedas, principalmente.
Uhum. Então, é esse cuidado que as famílias devem ter, né? Evitar que a pessoa caia, eliminar qualquer barreira que tenha dentro de casa. Doutora, com relação à dor, quem sofre do mal de Parkinson por causa exatamente da rigidez dos músculos, tem muita dor no corpo?
Não, geralmente não tem dor. Ele pode ter um desconforto, mas dor não. O que a gente observa às vezes é por causa dos tremores. Então, às vezes, quando está utilizando uma dose um pouco alta da medicação, ele tem alguns efeitos colaterais, como a cinesia, que é o aumento dos movimentos, entendeu? Não o tremor, mas movimentos outros. Então, às vezes, o paciente refere cansaço por causa dos movimentos excessivos. Mas isso é só um ajuste de dose de medicação. Ajustou da dose, geralmente se dá uma melhorada.
Uhum. E quando a pessoa percebe ou algum familiar percebe que essa pessoa está começando a tremer, mesmo em repouso, né, deitado, como a senhora falou, né, doutora? Ela deve procurar um neurologista, é isso?
Isso, ou um neurologista ou um geriatra. Mas é importante procurar um médico para que possa ser feito pelo menos a hipótese e depois ser encaminhado até primeiro, entendeu? Uhum. Mas é muito importante que vá ao médico para poder tirar as dúvidas.
Certo, então as pessoas devem procurar um neurologista em primeiro lugar, para poder aí cuidar desse mal de Parkinson. Isso. Como é, doutora Bruna, o mal de Parkinson no nosso país? Ele afeta muitos brasileiros?
É uma doença muito comum da terceira idade, entendeu? Acaba afetando muitos pacientes da terceira idade. É bastante comum no consultório.
Uhum. No Brasil existem mais ou menos... como é a incidência?
A incidência é maior do que, por exemplo, pacientes com outras doenças degenerativas que são mais raras. O Parkinson é uma doença mais comum, é uma doença mais frequente, entendeu? E independe da classe econômica. Tanto os pacientes com melhor nível econômico quanto os pacientes com baixa remuneração, todos eles podem ter Parkinson, independe disso. Então, é uma doença... É bem disperso na população. Pode acontecer em várias classes. Então, por isso que é importante sempre ficar de olho, sempre os familiares prestarem atenção nos idosos, prestarem atenção nos seus entes queridos, para que, assim que começar a manifestar os sintomas, que ele possa investigar e que ele possa ter o tratamento adequado.
Uhum. Tá certo, doutora. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação em nosso programa, principalmente para desvendar um pouco dessa doença do mal de Parkinson, que muita gente costuma confundir, doutora, com o mal de Alzheimer, que é outra coisa, né?
Isso. Uhum. É. E outra coisa muito importante é lembrar os pacientes que nem teve, que não é Parkinson, que a maioria dos pacientes chegam no consultório apavorado, quando começa a tremer, mas a gente tem outros diagnósticos que não Parkinson, que levam o paciente a ter tremores. Então, sempre quando tiver dúvida, procure o médico para poder esclarecê-la, que é mais interessante.
Tá certo. Doutora Bruna, muito obrigada pela sua participação.
Agradeço de coração.